começar, falem-me um bocadinho do vosso percurso até aqui. Como começaram e onde estão agora?
Bem, olha, da formação original, tu, sou eu e o Daniel, e a banda foi formada por nós os dois, em 2001.
Sim, 2001. Nós já andávamos a brincar às bandas em 1998. Sim. Já somos amigos há muito mais atrás do que isso. Mas quando começamos a fazer o que viria a ser Painted Black foi para aí, 1998.
Sim, em 2001 foi quando surgiu o nome Painted Black. Pronto, e nós começámos aqui no Tour 200.
E tem alguma curiosidade esse nome, Painted Black? Há alguma história
Painted
por trás?
Painted Black, bem, como deves imaginar, é sempre complicado arranjar um nome para uma banda.
Exato.
E fizemos aquele clichê de escrever nomes em caderninhos, cada um escrevia um nome e dizia, ah, isso não vale nada, ah, isso também não, pronto.
E os melhores já andavam...
Exato.
Com outras bandas.
Metallica já estava escolhido.
Metallica estava já escolhido, sim. E nós somos fãs de BD e também de filmes, mas neste caso para o nome da banda é mais na saída da BD. Nós gostamos muito da BD, que é O Corvo, também é um filme, mas nós gostamos muito da BD do Corvo. E há um gráfico novel do Corvo, que é a Dead Time, que é a segunda gráfico novel. E num dos textos que estavam lá, o personagem principal diz Now my face is painted black, the color of revenge. Bom, mas aquele painted black até estava em bold, acho que está em bold na comic. E esse nome disse-me alguma coisa, e depois eu falei com ele, olha, estava a ler isto, o que achas deste nome? E como não havia melhor, basicamente...
Ele disse, não, The Painted Black.
Portanto. Mas foi isso, sim, o nome não foi isso. Como eu te disse, nós começámos só com pessoas do Tour 200, na altura. A nossa primeira maquete foi lançada 4 anos depois, porque tivemos um período também um bocado de saída e entrada de membros. Por isso, só em 2005 é que lançámos a primeira maquete, que é o The Neverlight. Em 2007 lançámos a segunda maquete, o Verbo. E depois, já com o António na banda, porque nós, entretanto, nessa altura, depois do segundo EP, da demo, fomos para Lisboa.
A vida profissional levou-nos até Lisboa.
E fomos todos para lá, por questões até de estudo ou de profissionais. E por azar, o Telmo, que era a casa do Tortuzinho, não estava lá para baixo. E foi força de logística e tudo, mas tipo, não, tens que arranjar outra pessoa para tocar. Porque vir cá ensaiar em cima só por causa de uma pessoa, não se justifica. Então apareceu o Tom.
Sim.
Em 2007 falámos contigo.
Eu vi, vocês estavam à procura de baixista. E achei piada porque ouvi uma malha vossa que tá, vocês tinham no
MySpace.
No MySpace.
No antigo MySpace.
Que era...
A Night Shift.
Night Shift, sim, que é um tema de um grande músico que eu admiro, que é Bob Marley. Epá, foi aquela cena, Night Shift.
E fui enganado.
Grande stone.
Epá, eu adorei aquela malha e mandei para lá o currículo e eles responderam-me logo. Epá, começámos a ensaiar.
Sim,
em 2007, sim, em 2007.
Acho que ainda promovemos o Verbo contigo.
Sim, porque em 2007 eu entrei em setembro e em novembro estávamos a tocar aqui
na
Covilhã.
Covilhã, no Birras.
Por isso foi uma coisa assim muito rápida.
Epá, assim, nós com as nossas primeiras maquetes, nós enviámos para o que na altura havia de Underground, revistas de Underground, em Portugal, mais em Portugal, algumas no estrangeiro. E surgiu algum interesse connosco, não sei se por sermos da Beira, por o nosso som. Porque no nosso país há uma grande influência de bandas que vai muito para o thrash, ou para o death, ou para o black, então o nosso som não é muito comum haver bandas nisso. Em termos de quantidade de bandas, não há muito menos a fazer o nosso som. E acho que houve um bocado de interesse também desse lado, de o que é que eles estão a fazer, pá, isto é interessante. Pronto. Depois, quando nós demos o passo a seguir, em 2010, lançámos o nosso primeiro álbum e nós aí fomos para um estúdio mais profissional em Braga. Está ali o Pedro atrás de nós, o produtor.
Produtor. Mas não esquecendo uma coisa, 2007, em 2007, 2008 e 2009...
É verdade, sim.
Os leitores da Loud nomearam os Painted Black como a melhor banda nacional sem contrato discográfico. Isto só com dois EPs.
Sim, maquetes.
Maquetes, basicamente, uma coisa muito...
Mas sim, estes 3 anos seguidos foi assim um bocado surpresa para nós.
Foi surpresa porque tivemos um bom feedback das pessoas que conheciam o género musical. Pá, 3 anos consecutivos, mais nenhuma banda em Portugal, provavelmente poderá conseguir fazer, conseguir atingir
isso.
Ou como
isso. Nós dizemos, os melhores dos piores.
Sim. E depois em 2010, quando lançaram o primeiro álbum, com o Pete, que nos ajudou a gravar aquilo.
E esse álbum, nesse ano, também
foi considerado o melhor álbum de 2010.
Sim, pelos leitores da Loud também.
Pelos leitores da Loud. Por isso, nível de prémios e nível de reconhecimento.
Sim, tudo ali alguma projeção.
É porreiro.
E qual é que é o vosso registro se ainda se mantém? Desde os primórdios.
Essa é aquela pergunta.
E as influências que vocês têm também na banda? Quem é que foram as big bands que vocês puxaram
sim,
para
influências,
construir os Painted Black?
Eu até hoje em dia considero mais influências aquelas bandas que nós ouvimos quando somos putos e que nos influenciam a nível até de começar uma banda, não é? Porque nesse aspecto, pá, as primeiras que nós ouvimos, obviamente, foi Metallica. Ou Sepultura, yeah. Ou Guns N' Roses.
Sim.
Foram bandas que na altura dos 90 bateram muito forte, mas éramos muito novinhos, 10 anos, não é? Tipo, pá, o que é esta cena? Isto é brutal, não é? Tipo...
E a mim puxava-me sempre...
Nirvana também, Nirvana.
A mim puxavam-me algumas bandas que diziam coisas com as letras. E sempre foi também o meu exercício é ir por aí. Eu gosto de contar coisas através das letras.
Mas o nosso som, estavas a falar, é assim, nós sempre notámos que tínhamos uma tendência para o som mais melancólico e nós, como também temos interesses fora do metal, nós temos muito a questão das dinâmicas de experimentar coisas diferentes e acho que o som que nós acabámos por depois descobrir mais tarde com bandas como Catatonia ou Anathema,
My Dying Bride,
não posso dizer que elas nos influenciam porque nós gostámos delas porque nós já gostávamos daquele tipo de som, o som estava dentro de nós, percebes? Era o som que nós procurávamos, mas não existia ou não sabíamos o que existia na altura. E nós, como dizer, pá, há bandas que afinal fazem isto, e isto é o que nós gostávamos de fazer também.
Sim.
E óbvio que isso acaba por nos influenciar, na maneira como às vezes compomos e assim. Mas nós acho que ao longo dos anos tentamos ter um bocado também a nossa voz, e isso também só se constrói com o tempo e com compor muito, não é?
Pronto. Qual é o vosso registro?
Epá, é muito complicado arranjar um rótulo. E nós não gostamos muito de rótulos,
se não gostam nada de rótulos. Rótulos, não é? Se formos pelos rótulos que já nos deram, então tu tens atmosférico,
doom, gótico,
doom,
sentimental.
Acho que a banda tem também caminhado num percurso ideal para ser o som específico de Painted Black.
Sim, sim, as pessoas identificam muito com Painted Black. Sim.
Mas há um som melancólico, é um som
nós podemos dizer
a ambição de qualquer banda, não é? Criar o próprio estilo.
No início. Sim, tínhamos mais influência de doom.
Notava-se mais o
doom metal.
Sim.
Mas o som foi evoluindo para a melancolia do doom continua lá, mas exposta num som diferente.
Sim.
Agora,
bem, nós aliamos
nós também não queremos estar a ser aquele género de douchebag, tipo, ah, o nosso som é o nosso som.
É um som original.
E qual foi o maior concerto que fizeram até agora?
Maior,
eu diria, se calhar, aquilo que nos marcou mais, pelo menos para mim.
Apesar de eu não ter tocado todos, mas o de Inglaterra foi especialmente.
Epá,
esse foi marcante.
Foi esse marcante.
Esse foi especial, sim.
Porque realmente foi a primeira vez que nós, como banda, nos metemos num avião
para ir tocar
a um outro sítio.
A outro país.
E era um concerto único ou estavam a abrir?
É um festival.
Era um festival.
Festival.
Fomos representar bem o nosso país.
Leicester.
Era um festival.
Leicester.
Leicester.
Sim, mas olha que eu acho que.
Leicester.
Eu acho que a altura que até foi mais importante para nós a nível de concerto foram aqueles três festivais seguidos: o Mangual Metal Fest, o Moita
Metal Fest
e o Blindagem. Esses três que nós fizemos. Esses
três.
Até porque tocámos para mais público.
Sim, sim, sim,
sim.
A nível de projeção, dentro do meio.
Correram bem.
Foram os três festivais dentro da cena do metal. Agora, o objetivo será chegar a um grande festival como o Vagos. Isso seria ótimo. Não sabemos, mas poderemos lá chegar um dia. Não
então,
sabe.
E em Leicester, quando foram tocar esse festival, qual é que foi a recepção que tiveram do público estrangeiro?
Foi excelente.
Há vídeos disso no YouTube. Sim. Há vídeos disso no YouTube.
Super bem tratados, foi excelente. Fomos, pá, não sei.
Mas o pessoal adriu bastante.
Fiquei super surpreendido.
You play like horses.
Nós sendo uma banda de fora de Portugal, do cantinho, fomos à Inglaterra, a sensação que eu tive é que nós fomos tratados quando uma banda dos Estados Unidos da América vem cá, por exemplo.
Sim.
Foi um bocado assim, para nós, mas
E quais é as diferenças que metem para o público português para de fora? E de fora?
A abertura cultural.
Depende das lutas que estão a apontar para nós. A gente não os consegue ver, não é?
Não, mas a abertura. Sim, a abertura.
O povo inglês tem uma maior abertura para cultural, sim, para mais, qualquer tipo de som.
Estão mais receptivos, sim.
Independentemente de ser português, nós cá, mexicano ou seja lá o que for. Eles têm curiosidade.
Pois. O pessoal aqui também, o que é mesmo entusiasta, tipo, vai,
sim,
gosta,
claro,
está lá,
claro,
à frente e sim. Vem falar connosco.
E como
depois
é que vem o rock agora em Portugal?
Como sempre teve durante estes anos todos.
Não acham que está em decadência?
Não.
Em decadência não, acho que é isso. Acho que há demasiadas bandas agora.
É por aí.
Mas, há muita oferta para o
público. Por um lado,
é assim,
não é que seja mal haver demasiadas bandas ou poucas bandas, é, as coisas são o que são. Mas a verdade é que há demasiada oferta e isso tem as suas consequências. E as consequências é que, eu pelo menos falo por mim, eu estava habituado, como eu nasci nos anos 80, e eu nasci na época da cassete e do vinil. E eu ouvia a mesma cassete durante um mês inteiro. E hoje em dia a oferta é tanta que eu, para apreciar, pelo menos por mim, acho que
não,
há
é verdade,
nós para apreciarmos uma coisa, com tanta oferta, eu não tenho tempo para ouvir tudo. Então há tanta oferta que se calhar não há espaço para todos, porque de repente há tanta banda boa por aí, não consegue furar ou não consegue vingar, porque não há tempo suficiente para apreciar aquilo.
Mas
que
mas acham que ainda há espaço para o rock sobressair em Portugal?
Acho que há sempre.
Espaço há, as oportunidades às vezes é que são poucas, porque assim, eu lembro-me nos anos 80, quando apareceram as rádios locais e rádios piratas, as bandas como a nossa, se calhar tinham mais oportunidade para passar na rádio e chegar a mais. Hoje em dia, obviamente, que a internet ajuda a divulgar isso. Só que lá está, é verdade, há tanta oferta, as pessoas são bombardeadas constantemente com tanta informação.
Não há tempo para apreciar.
Não há tempo para. As coisas passam.
Conhecer,
as coisas passam.
E o público, não acham que não está a deixar passar um bocadinho o rock, o público atual?
Há público para tudo. Existe público para tudo.
Sim.
Mas exatamente pela mesma razão.
Está mais espalhado.
Há público para tudo.
Mas sim, eu acho que se nota mais hoje em dia. O público antigamente só gostava de rock, hoje em dia o público vai muito
mais eclético.
Por exemplo, nós tivemos a falar de um caso de um concerto que nós demos em Mangual, de um concerto de extremo completamente, no meio de bandas pesadíssimas.
E diferentes.
E o nosso género que chegou lá mudou completamente a dinâmica de um evento. E lembro da banda que foi tocar a seguir, pedir desculpa a nós, porque nós criámos aquele ambiente no final do concerto. O pessoal ficou, isto foi muito bom, isto foi altamente. Foi muito fixe. O pessoal, desculpem lá os Painted Black por virmos estragar agora o clima que eles deixaram cá. É assim, há espaço para tudo, é um facto, mas a concorrência também acaba por ser.
A concorrência também tens que ver que, se calhar, hoje em dia os meios financeiros das pessoas não permitirem todos os concertos que elas querem.
Sim, temos muita oferta.
Há muita oferta e há pouco dinheiro e é um bocado complicado.
E acham que no interior ainda há oportunidades para.
Claro que sim. Por exemplo, esta oportunidade que estamos hoje a ter.
Mas eu acho que há menos. Eu acho que há menos oportunidades. Eu vou ser sincero.
Acho que se bem dinamizado.
Por exemplo, eu vivi nos anos 80 em Lisboa, obviamente que havia mais espaços para tocar ao vivo do que há agora. Agora as casas também estão um bocado delimitadas, mas por exemplo lembro do Rookie, lembro-me do Johnny Guitar. Havia mais oportunidades para as bandas tocarem. Hoje em dia as bandas tentam procurar sair da zona de Lisboa, porque em Lisboa está super lotada com grandes espetáculos e com grandes bandas.
Mas deixa-me só dizer uma coisa, eu acho que se nós tivéssemos ficado cá,
não tinha,
nós não íamos ter nenhuma oportunidade que tivemos até agora.
Claro.
De tocar e não íamos ter.
Mas é um país.
Facilita estar em contato com as pessoas, ir aos sítios, falar com as pessoas.
Mas é integrar o centro de Portugal no próprio país. A banda pode iniciar-se e da mesma maneira como vocês, ou nós, neste caso, fomos explodindo para o resto. Também qualquer banda que se inicie aqui.
Eu acho que nós íamos tocar tantas vezes e naqueles sítios que tocamos.
É verdade, se eles tivessem ficado cá não tinham chegado.
O vosso registro mantém-se ou sentem que têm de mudar esse registro para se adaptar a novos públicos?
Não.
As mudanças alterna, eu acho que, eu vou falar, mas eu sei disto, é aquilo que eu sinto. E há bocado, só fazendo uma tangente àquilo que estava a falar, sobre o nosso rótulo, sobre o nosso. O estado de espírito na composição é tangencial a este tipo de bandas, doom, dark metal, é tangencial. Só que o que eu notei, e eu entrei tardiamente na banda, em relação àquilo que a banda já tinha feito, foi que eu, se metesse uma música de Painted Black a tocar, e se o Luís desse uma nota, eu sabia que era ele. E isto é muito importante. Quando a banda tem uma característica,
identidade.
O Dani tem uma identidade, o Dani dá uma nota a cantar, e estas coisas realmente depois tornam as coisas um bocado mais pessoais. Aquela banda tem aquele registro. E o que eu acho é que na composição, que parte muito do Luís,
parte, está na hora,
muito,
tá.
Parte muito do Luís e parte muito do Daniel, há que fazer coisas novas, há que fazer coisas diferentes, mas
que nós gostamos,
mas
e não,
que nós gostamos,
e não,
sim,
e não a pensar nos outros.
Exatamente, não a pensar exatamente nos outros, mas existe sempre.
Continua
uma,
a ser a mesma razão pelo que nós formamos a banda também.
O espírito e a forma espiritual de estar nas composições, essa mantém-se. Agora, há que inovar no próximo álbum, na próxima música, fazer uma coisa diferente. Não nos repetirmos, isso é uma coisa que acontece bastante nas composições.
Sim, é por isso que é um bocado difícil.
Álbuns têm sempre outro mais. Digamos, outro toque original que lhe dá alguma identidade a cada álbum.
Assim, os nossos álbuns, os nossos dois álbuns são bastante variados. Mesmo dentro do álbum temos músicas muito diferentes e agora vais poder ver isso ao vivo. E é por isso que também vem um bocado a dificuldade de nos pôr um rótulo. Porque nós não somos aquela banda que segue uma única forma até ao fim, não somos essa banda, ok? Há uma certa feeling, ou um espírito, ou uma atmosfera que nós mantemos. Mesmo até quando é músicas pesadas, há ali uma atmosfera mais melancólica, ou mais densa, ou até mais épica às vezes. Mas sempre a puxar um bocado mais para o lado, até. É um bocado contrassenso, mas é quase dizer que é épico, mas intimista ao mesmo tempo. Porque é algo que vem de dentro. Pronto, estás a ver? E é isso que nós gostamos de manter, é isso que gostamos de fazer. Mas é assim, nós vivemos da música. Nós não temos que fazer compromissos com a música. Não temos que comer por causa da música.
Não temos uma editora a exigir nós, para
nós,
a gente
nós,
fazer.
Nós continuamos a fazer o que
mas
nós gostamos.
A identidade mantém-se.
Sim.
Sim. Isso é a lealdade.
Exatamente esse o benefício, não termos uma editora.
É o chateado.
Não ser influenciado da forma, temos que fazer isto porque as pessoas vão gostar mais desta forma.
Não, não temos
que. Nós fazer aquilo.
Exato. Qual foi o vosso maior álbum até agora? Aquele que causa mais impacto no Painted Black?
Para mim foi o Cold Comfort.
O Cold Comfort marcou, mas o Raging Light, que é o nosso novo álbum, ainda não é um bebê.
Ainda está a
formar.
Ainda
está
a.
Ainda
está a ser digerido por muita crítica.
Já fez um.
Está a ser digerido por muita crítica.
A nível de reviews, de críticas lá fora, nós sentimos que teve mais. Teve mais feedback positivo, teve mais.
Mas também a editora era diferente.
Projeção.
A editora também foi diferente e os donos também.
Esse nível nós sentimos que teve um bocadinho mais de impacto. Nunca será um impacto tão grande como outras bandas maiores do que nós, ok? Mas sentimos que houve ali um bocadinho. Furámos um bocadinho mais lá fora. Em Portugal também tivemos muito boas críticas, mas também há pouco tempo tivemos um em 5 numa review italiana, por isso.
Fucked up review, man!
Black number 1.
Isso, música, se podes ver, é.
Deram mais um ponto,
porque
deram-nos um ponto.
Sou uma ressabia.
É sempre subjetivo, mas acho que aquilo que marcou mais foi um bocado mais o primeiro, porque nós víamos das demos. E a evolução que nós mostramos, a evolução que nós mostramos para o álbum foi tal, que até acho que as pessoas não estavam à espera. Ver assim um álbum
e houve músicas do Cold Comfort que ficaram.
Sim, é verdade.
Ficaram. E há pessoas que ainda nos pedem para tocar músicas do Cold Comfort e hoje vamos tocar músicas do Cold Comfort e músicas do novo, do Raging Light. Mas, obviamente, eu falo por mim. Para mim, o Cold Comfort é aquele que está no ADN. Pronto.
Sim.
Basicamente.
E o que é que nos vão apresentar hoje em palco?
Um bocadinho de tudo. Inclusive, até vamos passar pelo.
Vamos passar pelos dois álbuns e pelo EP que lançámos no meio, o quarto vazio.
Sim, o EP que lançámos em 2014, que gravámos um tema de Rádio Macau, uma versão de Rádio Macau e uma versão de Nine Inch Nails,
e
o primeiro
nosso,
cantado em português.
Já vi Nine Inch Nails,
Ok.
Então vais agora ouvir,
então vais gostar.
Uma banda a falhar miseravelmente, fazer uma cover de Nine Inch Nails.
Okay. Vamos tocar uma cover de Nine Inch Nails.
E como é regressar a casa?
É sempre bom.
Nós vimos cá todos os fins de semana.
Não. Regressar a casa.
É bom, é fixe.
É assim, eu acho que o pessoal já não nos vê também
há sete anos.
Sim. Não é? Nós também não temos tido a oportunidade de vir cá, porque lá está, logística, haver oportunidade, não dá para tudo. E nós também, para fazermos isto aqui, temos que conjugar a nossa vida pessoal para este efeito.
Também é preciso nos convidarem para vir cá tocar.
E também é preciso nos convidarem para vir cá tocar. Mas é sempre bom. É sempre bom. Porque o pessoal que nos conhece e que já nos conhece há algum tempo continua a ouvir, continua a gostar e é bom.
É engraçado que as outras bandas que entrevistei veem o rock como sendo algo e
infelizmente. E eu também sinto isso, eu sou uma grande fã disso. Acho que já está um bocadinho ultrapassado. Eu ainda continuo tipo fã número um, sempre. Mas acham que a qualidade de rock que se fazia antigamente para agora, mesmo as novas bandas que estão a emergir, acham que ainda se mantém ou é mais está a roçar ali o comercial?
Há bandas que procuram o comercial, depende. Atenção, há pessoal que procura o comercial.
É uma necessidade e talvez uma evolução para qualquer banda que tenta vingar numa cena.
Acho que aqui temos de definir o que é comercial, porque sim. Por exemplo, eu sempre achei que tudo é comercial, depende das pessoas que estão a ouvir, que há pessoas que consomem aquilo que consomem. O que é comercial? Chegar ao maior número de pessoas. Portanto, se a banda, no seu intuito, quer chegar ao maior nível de pessoas através de uma equação mais fácil para as pessoas, se calhar isso tem acontecido mais, mas também há mais bandas. Há mais bandas a fazerem, há mais bandas a conseguirem, há mais bandas a conseguirem, quer dizer, juntar pessoas para terem bandas. Eu acho que tem a ver com uma relação entre quantidade e oferta. Há muita quantidade. Como há muita quantidade, há mais bandas a seguirem a equação do... É mais fácil chegar às pessoas, ouvir as pessoas através de uma equação mais, que chamemos comercial. Mas também há muitas bandas a fazerem som.
Underground,
que não digamos que seja comercial, mas existem mais também. Ou seja, existem mais nos dois extremos. Na minha maneira de pensar agora, o que é realmente comercial? Eu continuo a achar que tudo é comercial, depende da quantidade de pessoas que estejam a ouvir. Porque, por exemplo, eu conheci imensas bandas que estavam no fundo de um saco que eu nunca saberia. Se não fosse, por exemplo, o Felipe, que conhece imensas bandas a nível underground, e ele é um consumidor desse tipo de bandas. Para ele, aquilo é uma cena comercial para ele, porque ele compra aquela música. E eu acabo por comprar algumas coisas. Vamos definir o comercial. Ora, existe mais quantidade. Se existe mais quantidade, existe mais pessoas a fazerem aquela equação que chega mais facilmente.
Talvez essas bandas que estavas a falar que podem ser mais comerciais, se calhar são aquelas que chegam mais facilmente às pessoas. Porque deve haver muitas bandas que as pessoas não conhecem que não fazem isso.
Pois.
O problema é mesmo isso, é a quantidade. E há álbuns que saem que as pessoas nunca ouvem e nunca vão ouvir porque não chega às pessoas. E aquilo que tu ouves mais hoje em dia e chega mais às rádios, porque depois também tem outra questão, que é o que é que as rádios passam, o que é que os meios de comunicação passam, ou dão importância, são essas bandas. Porque eles acham que pode ter alguma componente mais comercial.